Senhoras e senhores deputados, estamos agora em condições de dar início à audição do senhor presidente do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Saúde, o professor Jorge Simões. Cumprimento em nome da comissão e, como os senhores deputados sabem, esta audição foi requerida pelo Bloco de Esquerda e tem como objeto a futura carta hospitalar. Eu desde já peço desculpa ao senhor professor que vou ter que me ausentar e o presidente Couto dos Santos vai me substituir, mas dava desde já a palavra ao senhor deputado João Semedo para apresentar e para pôr as questões que entenda relevantes. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente da entidade reguladora, professor Jorge Simões. A nossa motivação e a nossa intenção ao propor esta audição tem exclusivamente como motivação a consideração que consideramos muito importante a discussão da Carta Hospitalar e, nesse domínio, consideramos que a Assembleia da República não se pode aliar deste debate, desta reflexão, e que se deve aproveitar a oportunidade surgida após a divulgação por parte da entidade reguladora desta proposta, deste projeto de Carta Hospitalar. Eu julgo que é um debate demasiado importante para que a Assembleia da República olhe para ele de uma forma rotineira, digamos assim. E a primeira consideração que queria fazer era a seguinte. Este é um trabalho muito complexo, mas julgo que são evidentes os sinais de desorientação, ou até, se quisermos, de desinteresse por parte do Governo relativamente ao que pode ser a reforma da rede hospitalar e dos próprios hospitais. O Governo constituiu múltiplas comissões, mas não se compreende nem se percebe qual é o sentido nem o fio condutor dessas mudanças. Por exemplo, a Comissão para a Reforma dos Hospitais tem produzido, com alguma regularidade, algumas conclusões que são, no mínimo, caricatas e que traduzem um grau primitivo de reflexão sobre a mudança dos hospitais. A última novidade é uma novidade de Helena Caprina, que é dizer-se, como uma grande mudança, que os hospitais podem, no domínio das consultas de especialidade, passar, ou vão poder passar, a referenciar doentes por via eletrónica. Eu julgo que não seria necessário uma comissão para chegar a esta conclusão. E depois de chegar à conclusão, o tempo que isso vai demorar a concretizar-se, mas isso é um outro problema. Eu digo isto porque acho que, verdadeiramente, a existência destas comissões, e naturalmente o que eu estou a dizer é alheio à entidade reguladora da saúde, traduzem que o Governo constituiu uma série de comissões e, entretanto, fora do trabalho destas comissões, vai, de facto, concretizando uma reforma dos hospitais, através da forma como vai gerindo e administrando os hospitais, e vai também alterando a rede hospitalar através das mudanças que vai introduzindo. Dou exemplos, o que se passa em Coimbra, o que se passa no Porto, o que se passa na região do Oeste, o que se passa no Médio Tejo, o que se passa em Lisboa. Tudo isso que está a ser, todas as decisões que estão a ser tomadas e implementadas, são reforma da rede hospitalar e reforma dos hospitais. Umas feitas pela gestão dessas unidades e outras feitas pela direção do Ministério da Saúde. E, portanto, quero dizer, eu valorizo muito a contribuição da entidade reguladora da saúde, mas quero também dizer que considero que, como é que hei de dizer, para não ser mal interpretado, é um estudo, neste contexto de uma certa anarquia política relativamente à reforma dos hospitais, é um contributo avulso, digamos assim. O ser avulso não significa que não seja meritório, mas é avulso, poderá não servir para nada, é isso que eu quero dizer. Tanto mais, e agora entrando na análise do documento, da proposta, há um conjunto de pressupostos, de definições prévias a uma reforma da rede hospitalar, que seguramente a entidade reguladora da saúde não faz, porque não é sua atribuição, é atribuição do Ministério, é atribuição do Governo, que pressupostos esses que condicionam qualquer cenário, qualquer construção da rede hospitalar e que não estão definidos. Eu vou dar alguns exemplos dessas definições prévias e desses princípios. Aliás, todos eles referidos e bem no documento produzido pela Entidade Reguladora da Saúde. Primeira questão, o problema da mobilidade dos profissionais. Esse é um problema que tem que ter uma resolução política e que não depende, digamos, de nenhum estudo, nem nenhuma entidade reguladora, nem de nenhum outro qualquer organismo. É uma decisão política, encontrar as formas e os instrumentos dessa mobilidade. Outro princípio prévio é a questão, também referida pela entidade reguladora da saúde, desculpa interromper, eu chamo a atenção da mesa que o meu tempo não está a ser cronometrado. Eu julgo que ainda não estou a falar há uma hora e, portanto, vou continuar. Ah, mas esse controle não é transparente. Bom, mas... Isso é outra conversa. Bom, eu não pus em causa a sua competência e seriedade no controle do tempo. Bom, mas vou-me aproximando do fim. Portanto, mas um segundo pressuposto que é fundamental, também vem referido no documento da entidade reguladora, é a inexistência em Portugal, nem é tanto de um plano estratégico de um planeamento estratégico para os recursos humanos. É se hoje o Estado dispõe dos instrumentos necessários para fazer esse planeamento e, sobretudo, para assegurar a distribuição dos profissionais de uma forma equitativa. Eu acho que não dispõe. Aliás, acho que nos últimos 10 anos a grande mudança que se verificou no Serviço Nacional de Saúde, se quiserem de uma forma mais ampla, no Sistema Nacional de Saúde, é que o Estado perdeu esse instrumento de distribuição de mais equitativa, mais harmónica dos recursos em saúde. Um terceiro elemento, também referido pela Entidade Reguladora da Saúde, é, digamos, a inexistência ou a desatualização das redes de referência. Sem as quais é muito difícil fazer um desenho de uma rede hospitalar. Quarto aspecto que me parece prévio a tudo isto, também referido pela entidade reguladora, é a própria concepção da organização do Serviço Nacional de Saúde. E como é que se articulam do ponto de vista organizativo, os cuidados primários com a rede hospitalar. Ou seja, há vários modelos possíveis, mas todos eles ao mesmo tempo é que não é possível uma convivência sadia. Estão em curso, o governo anterior tomou a iniciativa de constituir os agrupamentos de centros de saúde. É uma decisão muito recente, é uma implementação recentíssima sobre a qual é impossível e nem há, tanto quanto sei, nenhuma avaliação dos seus resultados, mas ainda não está concluída essa instalação e já se estão a reconstituir grandes agrupamentos, mega agrupamentos de centro de saúde, pela integração dos atuais agrupamentos de centro de saúde. Este é um modelo, mas como é que isto se articula com a rede hospitalar? Outro modelo, a questão das unidades locais de saúde. Mas o que não me parece possível é definir uma rede hospitalar sem que isto esteja claro para que modelo é que nós caminhamos. O mesmo se poderá dizer, isto tudo vem, não exatamente nos termos em que eu estou a colocar, julgo eu, mas tudo isto vem equacionado, umas vezes mais diretamente, outras vezes menos diretamente, umas vezes de forma mais explícita, outras de forma menos explícita. Tudo isto está equacionado no documento da Entidade Reguladora da Saúde. Agora, eu estou a invocar isto só para dizer o seguinte: sem que politicamente o Governo decida sobre isto, todos os estudos e propostas, eu estou a concluir, todos os estudos e propostas me parecem um pouco desgarrados, isolados e, digamos, um contributo que provavelmente se perderá no tempo. Por último, Sr. Presidente, se me permite, só concentrando-me agora um pouco mais no estudo, na proposta da Entidade Reguladora da Saúde. Eu acho que a Entidade Reguladora da Saúde avança com ideias muito interessantes e, do meu ponto de vista, é um ponto de vista pessoal, estou até muito de acordo com eles. Eu dou três exemplos. A ideia de que isto deve ter uma base de concelhia municipal, a ideia de que os hospitais devem ter um funcionamento das 8 às 20. Há um conjunto de ideias, sugestões, propostas que me parecem interessantes relativamente à proposta da entidade reguladora, mesmo aquilo que diz sobre a relação dos hospitais com a unidade de cuidados continuados e evitar-se a confusão entre uma e outra rede. Portanto, acho que tem contributos muito interessantes e muito positivos. Mas há duas coisas que eu julgo que não estão claras na proposta da entidade reguladora da saúde. A proposta adianta três tipos de hospitais. Proximidade, que são os atuais nível 1, primeira linha, que são os atuais distritais, mais coisa, menos coisa. Eu queria felicitar a entidade reguladora da saúde pela tentativa que fez de sistematizar as diversas designações que há sobre a tipologia dos hospitais em diferentes legislações aqui no nosso país. E acho que é um esforço muito meritório. Portanto, a proximidade, nível 1, primeira linha, distritais, e depois os atuais centrais, que se chamariam hospitais de referência. Portanto, diferenciados. Eu agrada-me este tipo, só há um problema, é que eu não consegui perceber o que é cada um destes hospitais, em concreto. Porque, e esse acho que é um outro equívoco, e com isto termino, Sr. Presidente, termino mesmo, é que, por exemplo, quando se fez a reforma das urgências, partiu-se não daquilo que existe, mas partiu-se daquilo que se pretende que exista. Este estudo e esta proposta da entidade reguladora, do ponto de vista metodológico e da abordagem, fica um pouco a meio caminho. Não está desenhado aquilo que se pretende, mas também não é exato ver-se que o estudo parte daquilo que existe. Quer dizer, aqui fica-se um pouco no meio da ponte e eu julgo que isso tira clareza às próprias propostas, nomeadamente estas. O que é cada um destes três hospitais, que valências devem ter? Por último, duas coisas muito pontuais. Pareceu-me, é discutível a seleção das seis especialidades, do meu ponto de vista. Eu teria preferido que a seleção fosse feita sobre aquilo que se entendem que são as especialidades âncora dos hospitais. Segundo, acho que é significativo a pouca atenção, é significativo e é um erro do meu ponto de vista, o ter-se deixado o Sul de fora desta carta, do que diz respeito à encomenda que o Governo fez à entidade reguladora da saúde. O Sul. E porquê? Só queria, Sr. Presidente, desculpe, mas só para caracterizar o que é que eu penso sobre isto. Eu percebo que se o Governo faz a encomenda, o pedido à entidade reguladora, na perspectiva de encerrar unidades ou serviços, se a perspectiva é esta, reduzir, concentrar a rede, eu percebo que não querem que se estude o Sul, porque no Sul há tão pouca coisa que não há nada para fechar, digamos assim. Agora, isto é um erro gravíssimo, porque um dos grandes problemas da área metropolitana de Lisboa é exatamente os milhares de doentes que têm que absorver de toda a vastíssima região Sul, que é Alentejo e Algarve, porque nem no Alentejo nem no Algarve os doentes arranjam, encontram resposta para muita coisa. E, portanto, eu acho que isso é uma lacuna grave. Pronto, eram estas as minhas... Foi, enfim, em termos gerais, aquilo que eu penso. Não queria deixar de felicitar a equipa e o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde por este estudo que fez e esta proposta que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Eu vou passar a controlar o tempo agora, porque... e pedia para sermos sintéticos. O deputado João Semedo, certamente, como era o apresentador do requerimento, tivemos de ser mais benevolente para que ele pudesse expor todas as suas ideias, porque é isso que pode valorizar o debate. Teria a palavra agora o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar também o Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Saúde. Muito bem-vindo. Nós analisámos aquele estudo feito pela Entidade Reguladora da Saúde com muito interesse. Aquilo que estranhámos é, e eu gostaria de ouvir até o Sr. Presidente da ERS pronunciar sobre o facto, estranhámos o Ministério ter solicitado um trabalho desta natureza à Entidade Reguladora da Saúde, não é? Quando sabemos realmente que estão vários estudos em curso, várias comissões que foram criadas para analisar esta temática, quer na componente das urgências, quer na componente da reorganização dos hospitais. Ainda assim, aquilo que são as propostas contidas no estudo da Entidade Reguladora de Saúde merecem, de facto, a nossa reflexão e também em muitos itens consideramos que existem ali muitas sugestões e propostas que fazem sentido ser apreciadas para quem decide politicamente. Julgo que, neste momento, o que mais nos deve preocupar, para além da reorganização da rede e da racionalização da rede, com a qual também nós concordamos, entendemos que é preciso fazer um trabalho técnico sério nesta matéria, sem prejudicar, naturalmente, a população e os doentes, mas gostaríamos, por exemplo, que a Entidade Reguladora de Saúde, nesta área, tivesse a possibilidade de poder avaliar o impacto que as medidas que estão a ser implementadas, contidas no memorando da Troika e as que não estão, mas para tentar perceber qual é o impacto que está a ter em termos, por exemplo, do acesso em muitas áreas. Não é? Julgo que até era um trabalho mais urgente. Ontem aqui o Sr. Ministro da Saúde confessou a sua preocupação com esta matéria, confessou que está a pedir ajuda a entidades externas, não é? Nomeadamente à Comissão Europeia. Eu julgo que a Entidade Reguladora da Saúde seria uma entidade que poderia, com a sua credibilidade que foi agrangeando ao longo dos anos que está em atividade, poderia ser um parceiro nesta área. Isto sim, talvez fosse o mais urgente, que, enfim, matéria a que se dedicasse agora a entidade de reguladora da saúde, para além de todas as atividades que tem em curso. Aquilo que nós não entendemos realmente é esta questão: como é que o Governo está a solicitar à entidade reguladora este tipo de trabalho. E parcial, que é naturalmente o trabalho parcial, escolhendo apenas algumas especialidades e não a totalidade das especialidades. Portanto, entendemos que há aqui, não por parte da entidade reguladora da saúde, naturalmente, que deu resposta a uma solicitação, mas por parte do Governo, alguma dúvida que caminho tomar nesta área, e por esse motivo vai solicitando a diferentes entidades e comissões as várias opiniões. Nós aguardamos com expectativa o resultado final com o qual o Governo se irá comprometer, até porque depois deste estudo, o que vimos foi o Ministro da Saúde desvalorizar o estudo, que também foi algo muito estranho, quer dizer, pede-se um trabalho e depois não se lhe dá a importância que merece, certamente, e achamos que, de facto, há aqui qualquer coisa que não está certo. É necessário que o Governo, nesta matéria da organização hospitalar, dos recursos, da rede, avalie do ponto de vista técnico com muita seriedade o que está aqui em causa. É talvez a reforma mais importante que pode vir a ser feita nos próximos tempos, nesta legislatura, e que é necessária. Nós temos apoiado até algumas iniciativas que têm sido tomadas, embora aquilo que também já foi aqui referido hoje, as medidas não podem ser nesta matéria avulsas, sob pena de desequilibrar todo o Serviço Nacional de Saúde e até desequilibrar o sistema de saúde, portanto, quando conciliamos o SNS com o serviço privado e com a área social. Eu acho que tudo isto tem que ser perspectivado, esta malha de serviços que existem no país, em cada região temos que compreender bem como é que elas hoje atuam no mercado, como é que elas atuam no serviço às populações, avaliar a efetiva complementaridade que existe ou não em cada região deste tipo de estruturas, tal como previsto na Constituição. E, portanto, também não gostaríamos que esta reorganização que vier a ser efetivada venha a penalizar, esperemos que isso não aconteça, venha a penalizar o Serviço Nacional de Saúde em detrimento daquilo que são outros interesses. Naturalmente que sabemos que o momento é de grande aperto financeiro e a tentação vai ser muito grande para tentar reduzir o investimento nesta matéria e até a intervenção do Estado diretamente em muitos pontos do território. Mas o Estado serve exatamente para defender a solidariedade territorial, a coesão territorial, e julgo que seria um erro que se viéssemos a assistir por várias vias a que muitas especialidades, muitas pequenas unidades viessem a desaparecer. Algumas têm que mesmo desaparecer, Há outras que não. Vou terminar, Sr. Presidente. Mas aquilo que eu hoje gostaria mais era até de ouvir a visão do Sr. Presidente da Reguladora de Saúde sobre aquilo que teve na gênese, sobre a gênese desta encomenda e sobre aquilo que é a vossa opinião no, atual sobre, numa perspectiva mais lata da organização deste tipo de cuidados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. PSD, deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, muito gosto em tê-lo cá novamente. Nos últimos dois anos e meio, sem fazer grandes contas de cabeça, haverá provavelmente cerca de 9 ou 10 estudos, desde a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, até a reforma da rede hospitalar, até a reforma da rede de urgências, reforma dos cuidados de saúde primários, carta de saúde maternal, 9 ou 10 estudos nos últimos dois anos, quer pelo anterior governo, quer por este, somando tudo, se terão debruçado sobre diversas reformas importantes para o nosso sistema de saúde. Nós não encaramos este estudo da Entidade Reguladora da Saúde como mais um contributo, é um contributo perfeitamente desejável, importante, não o desvalorizamos enquanto grupo parlamentar de forma alguma, nem entendemos que o Governo tenha desvalorizado, nem sequer entendemos como surpreendente o entendimento que alguns grupos parlamentares têm que a entidade reguladora se possa pronunciar sobre uma reforma tão importante quanto esta. É desejável que se pronuncie, ainda bem que se pronuncia, e isto antes de abordarmos com mais atenção o estudo em si. Dizer também que, sob o ponto de vista político, a questão fundamental que se colocava e que julgo eu ficou cabalmente respondida ontem era se estávamos perante uma carta hospitalar propriamente dita, ou se um estudo para uma carta hospitalar, uma proposta, e, portanto, suscetível, naturalmente, de influenciar a decisão política, mas não corresponder exatamente à decisão política. E julgo que a resposta do Sr. Ministro a esta questão ontem foi cabal. Há um tempo para estudar, julgo que estou a citar, há um tempo para estudar, há um tempo para planear e há um tempo para implementar. E, portanto, para o Governo, este estudo é um estudo importante, de acordo com aquilo que mais uma vez ouvimos ontem, um estudo que terá também outros estudos complementares, naturalmente será um instrumento de suporte à decisão política, mas não significa uma decisão política, nem um governo se poderia desresponsabilizar dessa forma na tomada de decisões. Feito este introito, dizer o seguinte, é importante também contextualizarmos historicamente o contributo da Entidade Reguladora da Saúde. Em junho de 2011, um relatório preliminar sobre a rede hospitalar, com financiamento público, já tinha sido apresentado, através do qual se pretendeu contribuir, e cito, para identificar situações de inadequação da oferta face à procura potencial, fornecendo orientação para decisões políticas de reestruturação da rede hospitalar, tal como previsto no referido memorando de entendimento, de forma a não pôr em causa a garantia do acesso dos utentes aos cuidados de saúde hospitalares efetivamente necessários. Fim de citação. Importante também esta situação pelo seguinte, porque de facto contextualiza o porquê também, não apenas na lógica de um cada vez melhor sistema de saúde português, mas também porque existe um imperativo que está plasmado no memorando de entendimento. É bom que tenhamos consciência que a reorganização da rede hospitalar e a reorganização da rede de cuidados de saúde primários é um compromisso ao qual o governo anterior se comprometeu e ao qual o PSD e o CDS deram o seu assentimento. Neste relatório de junho de 2011, foram considerados estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde hospitalares públicos e os estabelecimentos do setor social com acordo com o Serviço Nacional de Saúde. O relatório final, portanto agora apresentado, se entendermos o anterior como um precursor, o relatório final restringe ainda mais, portanto, o âmbito das entidades, portanto, em estudo, pelo menos da forma como o entendemos. É importante, naturalmente, um documento, enquanto documento técnico extensivo de caracterização da rede hospitalar, é importante como instrumento para o planeamento e a definição das políticas de saúde, e por isso nós não percebemos, enquanto grupo parlamentar, e é isto que eu queria deixar como primeira questão, não percebemos o porquê da omissão do setor privado no estudo que foi feito. Neste setor encontra-se uma parcela da capacidade instalada, que é uma parcela importante em termos de oferta de serviços. É importante também perceber, portanto, existindo capacidade instalada, E quando se revele técnica e economicamente vantajoso, se não se deverá também recorrer, como se tem recorrido ao longo do tempo, com benefícios para o Estado e para os próprios utentes do SNS, recorrer a entidades privadas, e sem tabus é importante falar disto. Eu perguntava-lhe o porquê, efetivamente, de inicialmente o estudo de junho de 2011 ter restringido, desde logo, a entidades, portanto, estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde hospitalares públicos e estabelecimentos de estatuto social, o relatório final restringir ainda mais o âmbito, e pergunto-lhe se não há, portanto, se não entende, enquanto entidade reguladora da saúde, que teria feito sentido também considerar, em termos de caracterização de rede hospitalar, considerar também os estabelecimentos pertencentes ao setor privado. Depois, o porquê, esta questão também a faremos necessariamente, o porquê das seis especialidades, medicina interna, cirurgia geral, neurologia, pediatria, obstetrícia e infecciologia. Perguntar também, com a complacência e com a compreensão do Sr. Presidente, uma última questão. O Sr. Presidente, entidade reguladora da saúde, recentemente, numa entrevista extensa, portanto, a um jornal semanário, dizia que deve existir um limite de 90 minutos no acesso de todos os cidadãos a cuidados hospitalares. E falava nisto numa perspectiva do acesso aos cuidados dever ser garantido onde quer que vivam. Nós partilhamos completamente a necessidade do acesso ser garantido às pessoas, independentemente do lugar onde vivam. De qualquer das formas, o Sr. Ministro da Saúde já veio dizer também que, no caso, por exemplo, das maternidades, esse limite deverá ser considerado de 60 minutos e não de 90. Significa isto que, na perspectiva do Governo, haverá um maior cuidado e uma maior sensibilidade à necessidade de se manter sempre o acesso como uma vertente fundamental da política de saúde, ou significa que a entidade reguladora da saúde está a ser mais lata na forma como entende esta questão do acesso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Sr. Deputada Teresa Caeiro, CDS-PP.
O Sr. Presidente, eu, com a sua autorização, começava por saudar, obviamente, o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, mas preferia ouvir primeiro a apresentação do Sr. Presidente, as respostas, porque muitas das dúvidas que eu tinha já foram colocadas e, portanto, uma questão de economia de tempo, não faz sentido estar a prejudicar toda esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares? Então, fica um par de segunda ronda. Sr. Presidente da Entidade Reguladora.
Professor. Quanto tempo, Sr. Presidente? Muito obrigado.
15, 20, porque eu dei mais alguns minutos.
Muito obrigado,
Sr. Acima de tudo, de forma fico esclarecido.
Muito bem.
É mais
bem.
Importante que eu tenho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui, como sabem, não é retórica dizer isto. Aliás, seria interessante que fosse cá chamado mais vezes em relação aos temas que entendessem. E as outras reguladoras também. Quer dizer, eu acho que a questão da prestação de contas se deve fazer fundamentalmente na Assembleia. Eu sinto-me particularmente à vontade aqui, o que me quer dizer, naturalmente, que em relação a outros órgãos de soberania também eu não seja, mas como entidade independente, esta deve ser a casa onde eu e a entidade reguladora da saúde, no caso, presta contas. Fazendo um pouco a história deste estudo, como disse o Sr. Deputado, a entidade reguladora da saúde, por sua iniciativa, fez um estudo que publicou em julho de 2011, exatamente com as características que o Sr. Deputado acabou de referir, e chegou à conclusão que, na verdade, havia desigualdades importantes no acesso dos cidadãos aos cuidados hospitalares, identificou as regiões onde essas desigualdades eram mais patentes e, digamos, sugeriu que se elaborasse uma carta hospitalar. Em setembro, o Sr. Ministro da Saúde solicitou, digamos, um aprofundamento desse estudo, que foi entregue em dezembro, e depois em janeiro uma nova, digamos, uma focalização do estudo em relação a certas regiões e em relação a seis especialidades. E, portanto, permitam-me sublinhar, as seis especialidades foram escolhidas pelo Sr. Ministro da Saúde e não pela entidade reguladora e no âmbito das atribuições do Governo e da entidade reguladora da saúde. A entidade reguladora da saúde, como bem sabem, é uma entidade independente, mas o Governo pode solicitar estudos, pareceres à entidade reguladora da saúde. E, portanto, num primeiro momento foi por iniciativa da ERSE, num segundo momento foi a pedido, a solicitação do Sr. Ministro da Saúde. E daí que a questão, digamos, do território, num primeiro momento o Sr. Ministro da Saúde solicitou, na verdade, que o estudo se fizesse num determinado âmbito territorial, foi possível fazê-lo e apresentar resultados em relação a Portugal continental. Portanto, este é um contributo para a Carta Hospitalar, como disseram os senhores deputados, é um contributo para a Carta Hospitalar em termos de planeamento estratégico. Nós fazemos a distinção entre o planeamento estratégico dos grandes princípios, já lá iremos, se tiverem paciência, e o planeamento operacional que cabe nitidamente às estruturas do Ministério da Saúde, e se me permitem a minha opinião, às administrações regionais de saúde que têm que fazer esse tipo de trabalho. E porquê? Porque é necessário conhecer as unidades em concreto, é necessário saber que tecnologias é que lá estão, que instalações é que lá estão, qual é a idade das instalações, são instalações com 100 anos ou com 3 ou 4 anos, que recursos humanos é que têm efetivamente, e portanto é necessário conhecer quase que fisicamente as próprias instalações. Agora um parênteses muito breve. Maternidades de Coimbra, Bissei Barreto e Daniel Matos, cada uma delas faz 2.800 e tal partos. E tem um certo número de obstetras, etc. Mas é necessário conhecer a realidade física de cada uma das maternidades para saber até que ponto é que a centralização numa única unidade é ou não possível. Aqui sentado, eu poderei dizer com certeza que sim, se distam uma da outra cerca de 1,5 km, 2 km, é evidente que não faz sentido haver duas maternidades. A questão é saber se uma maternidade consegue ou não comportar o conjunto de respostas que uma maternidade deve... Não caiu. Deve disponibilizar. A estrutura do estudo. Na estrutura do estudo, quatro aspectos fundamentais, se me permitem. O estudo, deixa-me ser um pouco vaidoso, o estudo é suposto ser um estudo que atravessa vários saberes. Ou seja, para permitir ao leitor, seja decisor político, seja técnico, seja académico, inclusive, para permitir conhecer o percurso de tudo isto. E não apenas saber exatamente aquilo que, algures em 2012 ou em final de 2011, aconteceu. E, portanto, nós passamos em revista o contexto epidemiológico, portanto, os aspectos de morbilidade e de mortalidade de cada uma das regiões, a demografia também, e, portanto, é caracterizada a demografia, o ambiente socioeconómico e também os aspectos financeiros, num primeiro momento. Num segundo momento, fazemos a história do planeamento hospitalar em Portugal. Ele foi pobre, o planeamento hospitalar em Portugal foi pobre, ele começa praticamente com a reforma de 45-46 no século passado e depois há um hiato muito grande e, do meu ponto de vista, os aspectos mais relevantes são o da reforma esquecida da ministra Leonor Beleza, que foi provavelmente o último grande contributo para dar uma certa ordem à tipologia dos hospitais, por um lado, e por outro lado, ao conjunto de valências que cada um dos hospitais deve ter. Aliás, não sei se conhecem a história dessa reforma, que é muito curiosa. Quanto? Nessa reforma estava previsto haver quatro tipos de hospitais, H1, H2, H3 e H4. H1 eram os pequenos hospitais concelhios, foi fácil identificar os hospitais concelhios, está-se mesmo a ver quais são. Os H4, facilmente também, são os hospitais centrais. O diabo foi H2 e H3. Não havia ninguém que quisesse ser H2, ou seja, queriam ser todos quase hospitais centrais, não é? E mesmo numa circunstância daquelas que eu me escuso de adjetivar, estamos no final dos anos 80, mesmo nessas circunstâncias políticas, não foi possível dizer quais eram os hospitais H2 e quais eram os hospitais H3. Fechado parênteses, para vos referir, do meu ponto de vista, a última grande tentativa, num caso conseguida, noutro caso não conseguida, de arrumação hospitalar em Portugal, eu digo de uma forma muito vaidosa que este é um contributo que provavelmente ficará. Não me importo nenhum, me importo muito com o facto de ele a curto prazo não ser utilizado. Já aconteceu o mesmo no passado em relação à Comissão para a Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde, que tive o prazer e a honra de coordenar em 2007, com Pita Barros, João Pereira e outros, e que na altura não teve qualquer seguimento e posteriormente foi, penso eu, um instrumento de trabalho com algum interesse. O mesmo em relação às parcerias público-privadas. Em 2008, 2009, preparei também um estudo sobre a primeira PPP em Portugal, do Centro de Reabilitação Sombrares de Alportel, que ainda está no Portal da Saúde e que, eventualmente, poderá ter algum interesse para discussões atuais. Portanto, perdi-me um pouco em relação à estrutura do estudo, o contexto epidemiológico, etc. Segundo ponto, planeamento hospitalar. Terceiro ponto, a caracterização da procura e utilização dos cuidados hospitalares. E o quarto aspecto, a oferta hospitalar. Vou um pouco mais depressa para não infringir as regras que o Sr. Presidente me impôs. Em relação à metodologia concreta para a elaboração da proposta, o primeiro aspecto é a defesa do acesso e da equidade. E, portanto, esse é um ponto de entrada que a ERS coloca neste estudo e é, digamos assim, um ponto sagrado. E daí a questão dos 90 minutos e que eu respondo já ao Sr. Deputado. 90 minutos em relação à totalidade das respostas hospitalares, enquanto que os 60 minutos, penso eu, era em relação à obstetrícia, não é? E, portanto, não há, digamos, nenhuma oposição, poderia haver, mas é o conjunto, desde infecciologia até a medicina interna, passando naturalmente pela obstetrícia. Segundo aspecto, na metodologia para a elaboração da proposta, a questão dos determinantes em saúde, não vos aborreço com isso. Terceiro aspecto, cuidados do transfronteiriços. Aí permite-me chamar a atenção dos senhores deputados, aquilo que bem conhecem. Aliás, senhora deputada, a senhora presidente da Comissão Parlamentar de Saúde deu-nos a honra de participar no encerramento do juramento com o senhor deputado de Estado da Saúde, Dr. Leal da Costa, na conferência que a ERS promoveu sobre a diretiva dos cuidados de saúde transfronteiriços, visto que é uma revolução silenciosa que está a acontecer, não é? E para o qual, naturalmente, não nesta sala, mas noutras salas, chamo a atenção dos mais diversos atores do sistema de saúde, e não só do sistema de saúde, porque outubro de 2013 está à porta, provavelmente até antecipado, segundo ouvi de um governante, e, portanto, o que vai alterar de uma forma mais ou menos considerável a maneira como o sistema de saúde em Portugal e nos outros 26 países da União Europeia se organiza. Depois, tecnologias de informação e comunicação. Não podemos esquecer não só que elas existem, que existem de uma forma mais ou menos tímida, mas que vão inexoravelmente crescer. Estou a falar, naturalmente, da utilização da internet na saúde, estou a falar da telemedicina e, portanto, quando nós, este nós aplica-se aos mais diversos personagens, pensamos na rede e na oferta hospitalar pública, temos que considerar que não estamos nos anos 80. Não estamos nos anos 80, nem nos anos 90. Estamos em 2012, em que as TIC têm um papel fundamental, nomeadamente na oferta hospitalar. Ou seja, em algumas circunstâncias não é necessário haver, por exemplo, consultas presenciais, elas podem ser consultas à distância, como a telemedicina já permite há décadas. Mobilidade de recursos humanos da saúde, aí é uma questão, naturalmente, que não compete à ERS dizer como é que ela se resolve, mas é uma questão muito importante, porque nós constatamos que há hospitais que têm, eventualmente, excesso de médicos e há hospitais que têm, nitidamente, déficit de médicos. Aliás, a velhíssima questão, há médicos a mais ou médicos a menos em Portugal, responde-se facilmente desta maneira. Quer dizer, temos naturalmente assimetrias significativas que podem ser demonstrados com a maior das facilidades. Depois, a questão das limitações financeiras, ou seja, nós fizemos um estudo para Portugal e para 2012. Ou seja, um estudo em que tomamos em consideração que há um memorando de entendimento, que há um orçamento de Estado, que é um orçamento do Serviço Nacional de Saúde que tem cerca de 8 mil milhões de euros, etc. E, portanto, é a fotografia deste país, e não propriamente para um outro qualquer país, ou para este país, numa outra qualquer década. A autossuficiência regional, ou seja, a nossa proposta tentou que cada uma das regiões de saúde, cada uma das 5 regiões de Portugal continental, fosse autossuficiente do ponto de vista da resposta hospitalar, com exceções, naturalmente. Transplantes, queimados, medicina física da reabilitação em relação aos centros que existem, mas o princípio geral é a autossuficiência regional. Depois, qualidade e dimensão crítica, ou seja, é necessário também, além de questões naturalmente de eficiência, é necessário tomar em consideração que a prática hospitalar tem que ter uma dimensão, uma certa dimensão, de maneira a que os atos, nomeadamente os atos médicos, possam e devam ter naturalmente qualidade. Depois, um último aspecto para o qual eu peço desculpa de o abordar, mas do meu ponto de vista é fundamental, que é o ordenamento do território. Ou seja, a saúde não pode solitariamente decidir as coisas da saúde, como o ambiente não pode, como a agricultura não pode, como a economia não pode, etc. Eu ando a dizer isto, eu e todos nós, com certeza, andamos a dizer isto, pelo menos desde o documento da presença finlandesa de 2006, o Health in All Policies, e, portanto, que é necessário tomar em consideração que a saúde deve estar em todas as políticas, como a saúde deve tomar em consideração opções estratégicas. Penso que esse é um aspecto fundamental, na medida em que, na verdade, não faz sentido que nós pensemos, por exemplo, que um certo hospital deve prescindir de um certo tipo de valências quando em simultâneo se instalam empresas, ou quando em simultâneo há escolas, ou quando em simultâneo há outro tipo de serviços públicos ou privados, etc. E, portanto, devemos todos, cada um no seu posto, que todos devemos ter em consideração que o território deve ter um certo equilíbrio e que não pode haver assimetrias e que os ministérios têm que falar mais uns com os outros. Os ministérios têm que falar mais uns com os outros, de maneira que a resposta seja naturalmente uma resposta mais integrada. Portanto, a proposta em concreto prevê duas tipologias, Sr. Deputado João Semedo, duas tipologias de hospitais, o hospital de primeira linha, que é hoje o hospital distrital, e o hospital de referência, hoje o hospital central, com este batismo, ou outro batismo, o batismo pouco importa, e excepcionalmente, hospitais de proximidade, quando as questões de acesso o justifiquem ou aconselhem. Depois, e como também foi referido, a necessidade de ligar a carta hospitalar às redes de referência. Ou seja, não faz sentido que o desenho hospitalar não tome em consideração qual é o papel de cada um dos hospitais na rede. Isto aplica-se praticamente em relação a todas as áreas clínicas. Mas vejam a área da oncologia, que talvez seja das áreas mais evidentes. Quer dizer, o cidadão de Vila Real que necessita de cuidados oncológicos, que passa um certo patamar de diferenciação, vai para onde? Para o Hospital São João, para o PO do Porto e por aí adiante. O mesmo se passará em relação à reabilitação, passa-se em relação a outras áreas clínicas. Ou seja, cada hospital deve saber exatamente qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é o papel do Hospital X na rede de referenciação? De maneira que seja claro para os doentes, em primeiro lugar, mas para os médicos também e para os outros profissionais, para onde é que aqueles doentes devem ser referenciados com aquela patologia em concreto. A proposta toma em consideração as áreas geográficas de influência, já o referi, o tempo de viagem até 90 minutos. A questão da integração das unidades hospitalares em centros hospitalares, unidades locais de saúde, mas nós tomamos para este efeito as unidades de uma forma atomizada, ou seja, para o cidadão o que interessa é saber a que distância é que está do hospital de Tomar e não do centro hospitalar do Médio Tejo, ou do hospital de Aveiro e não do centro hospitalar do Baixo Voga. E, portanto, para efeitos de acesso, o fundamental é considerar o hospital de uma forma atomizada. Depois, na proposta também falamos da necessidade da prevalência do ambulatório sempre que ele é possível, hospitais de dia, cirurgia de ambulatório, e, portanto, um caminho suave no sentido da desinstitucionalização dos cuidados hospitalares, sempre que isso é possível do ponto de vista clínico, visto que, do ponto de vista do interesse doente, ele quase sempre é coincidente com a desinstitucionalização. E, portanto, tomando tudo isto em consideração, fizemos, e com apoio fundamental de peritos médicos para todas essas áreas clínicas, ou seja, convidámos, e eles aceitaram, participar neste trabalho como consultores externos, e, portanto, o trabalho e a proposta não os vincula, mas a contribuição deles foi fundamental, e utilizando também a proposta da Comissão da Rede Nacional de Emergência e Urgência, ou seja, para os senhores deputados tiveram o tempo e o trabalho de ler a proposta, ela tem uma coluna, que é uma coluna que não é nossa, é a proposta desta comissão, de maneira que o leitor não se sinta perdido, ou seja, o leitor possa perceber rapidamente que, em relação à urgência, a proposta que existe é exatamente aquela que consta da comissão. E, portanto, em concreto e em suma, tomando tudo isto em consideração, indicámos, do nosso ponto de vista, onde deveria haver unidades ou serviço das especialidades em questão com internamento de agudos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, vamos passar à segunda ronda. E na segunda ronda vamos começar pelo Partido Socialista. Não tem mais nenhuma questão? Passo ao PSD. PSD. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Professor Jorge Simões e agradeço a sua disponibilidade para nos vir prestar estes esclarecimentos. Felicito também pelo trabalho realizado, ambicioso e naturalmente difícil, e queria colocar-lhe algumas questões concretas. Relativamente ao acesso aos cuidados hospitalares, o estudo propõe que sejam disponibilizados num período de tempo de 90 minutos, um limite de 90 minutos. Eu pergunto qual é o fundamento para estabelecer este tempo limite, porque habitualmente nós estávamos habituados a ouvir falar em 60 minutos, portanto houve uma a extensão do tempo. Em que é que se fundamentam para indicar esta referência de 90 minutos? Em algumas situações e em algumas especialidades, se calhar, eu colocaria em questão a razoabilidade destes 90 minutos, parece-me algo extenso. Em termos de mobilidade dos médicos e de assimetrias detectadas no que respeita à carência ou ao excesso de médicos em determinadas zonas, naturalmente todos pretendemos que haja uma distribuição mais racional e mais adequada às necessidades do corpo médico. Mas eu recordava ao Sr. Professor que esta mobilidade é muitas vezes difícil mesmo dentro de um centro hospitalar. Há casos em que há dificuldades extremas por parte de conselhos de administração de conseguirem que os profissionais se desloquem entre unidades do mesmo centro hospitalar. E, portanto, qual é a perspectiva da ESTE relativamente a esta questão da mobilidade? E também me parece que há uma questão que deve colocar-se relativamente a esta questão da carta hospitalar, que tem a ver com a distinção entre a consulta e a cirurgia. Se pode fazer algum sentido, alguma centralização ao nível das cirurgias, já me parece que ao nível das consultas se deve procurar uma maior proximidade. Obrigar um cidadão a deslocar-se muitos quilómetros para fazer uma consulta de rotina, muitas vezes vai levar a que o cidadão se descuide, a que vá adiando essa consulta, a que proceda a sucessivas marcações e acabe por faltar, e, portanto, parece-me que se calhar não é muito produtivo. Relativamente aos cuidados de ambulatório que o estudo também propõe, a progressiva desinstitucionalização, o investimento maior nos cuidados de ambulatório, eu compreendo que muitos cidadãos prefiram, efetivamente, fazer a cirurgia e regressar ao seu lar. Mas, atendendo às especificidades locais e regionais, e eu sou precisamente do distrito de Vila Real, Sr. Professor, que referiu há pouco, e conhecendo bem o contexto, as condições económicas, as condições higiênico-sanitárias até de algumas habitações, a dependência excessiva por parte de muitos idosos, a sua falta de autonomia e quase incapacidade de autocuidar-se, eu duvido, em algumas situações, que isso seja possível. E recordo que, por exemplo, para o Hospital de Chaves está previsto precisamente um investimento nesse ambulatório em detrimento do internamento da cirurgia geral. E é uma questão que nos preocupa, porque estas pessoas, há uma população muito idosa, muito dependente de familiares ou de cuidadores, e é uma população que muitas vezes não consegue, enfim, sozinha, proceder a uma correta alimentação, a cuidados de higiene, etc., sem a ajuda de outras pessoas, e muitas vezes isso pode gerar complicações depois. Queria também colocar-lhe uma questão muito concreta relativamente a esta poupança que se gera. Se efetivamente, por um lado, se gera poupança, evitando o internamento e a institucionalização dos utentes, por outro lado, provavelmente irá aumentar a despesa com transportes, provavelmente gerará maior incómodo, maior desconforto em algumas situações e até, se calhar, perda de segurança por parte de alguns utentes. E, portanto, aqui também me parece que é importante uma reflexão sobre esta questão. Por outro lado, também pergunto se isto não trará um acréscimo de custos para os utentes. Isto é, se as pessoas se deslocam de muito longe, se deslocarem por conta própria, portanto, isto vai acarretar também excesso de custos que também me parece que, em alguns casos, seriam incomportáveis. Só para terminar, e relativamente a esta região, à região norte e, nomeadamente, a Trás-os-Montes, sendo de acordo com os dados do estudo que a ERSA apresenta e com os indicadores socioeconómicos, a região com o PIB mais baixo, com a taxa de abandono escolar mais elevada, com uma taxa de desemprego crescente, a mais elevada a seguir à do Algarve no ano entre 2000 e 2010. Enfim, os indicadores financeiros também expressam na página 37 que as famílias na região norte despendem, em média, uma maior fatia da sua despesa anual em saúde, 6,4%
da despesa. Sra. Deputada, tenho que concluir, porque eram só 3 minutos.
Estou a terminar, peço desculpa, Sra. Presidente. Portanto, 6,4% da despesa anual média total. Conjugando estes indicadores com os indicadores epidemiológicos e o aumento da prevalência da diabetes e da população com tensão arterial alta, que é comum ao país, e com os indicadores de demográficos, o envelhecimento e a consequente dependência dos idosos, eu creio que isto suportaria a necessidade de serviços de proximidade para manter a equidade e a segurança por parte dos cidadãos. Portanto, gostaria de ouvir o Sr. Presidente da ERSA sobre estas questões. Muito obrigada.
Sr. Deputado Nuno Reis, queria só fazer uma notazinha muito curta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como habitualmente e como resulta claro das respostas do Sr. Professor Jorge Simões, é sempre um prazer ouvi-lo sobre questões relacionadas com esta matéria. Gostava de lhe dar novamente a oportunidade de se referir à questão e, sobretudo, tendo em conta a missão da Entidade Reguladora da Saúde e o conhecimento privilegiado que tem das entidades do setor privado, o porquê de não ter sido incluído no estudo de junho de 2011 e no atual também uma caracterização do setor privado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada pela espontaneidade, Sr. Presidente. Não tinha escrito, mas agradeço desde já. Volto... Exatamente, e que eu pretendo exercer. Começando por agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora, Dr. Jorge Simões, a sua apresentação e o estudo aprofundado que, enfim, ao qual já tivemos todos acesso. Gostaria de colocar-lhe algumas questões e algumas ponderações sobre 3 ou 4 assuntos. Dito isto, concordo absolutamente com algumas frases que o Sr. Doutor disse e que me parecem frases-chave para uma política de saúde. Não sei se concordará que uma das grandes falhas do nosso sistema de saúde foi exatamente a ausência de planeamento e a ausência de visão estratégica. Todos conhecemos os erros que foram cometidos, vale a pena falar na construção absurda de 3 unidades de saúde, uma proximidade, enfim, disparatada no Médio Tejo. No que se refere à distribuição de recursos técnicos, de recursos humanos, de facto, muito para além disso, uma ausência de visão estratégica e de planeamento e, consequentemente, também a ausência de tomada de decisões em tempo oportuno. Sendo que a maior parte destas decisões e destas opções estratégicas, como o Sr. diz, são normalmente decisões, como direi, desagradáveis de tomar para... Enfim, para quem fica sem uma unidade perto de si, basta lembrar os casos típicos dos SAP ou de maternidades, casos em que, a meu ver, o encerramento gerou ganhos em saúde, em qualidade de saúde. Eu sei que é uma frase difícil de dizer, mas, e obviamente tem que ser acompanhados de outras medidas, mas de facto houve muitos ganhos, mas que resultaram de medidas e de opções estratégicas difíceis de tomar. Concordo também absolutamente com essa dicotomia, digamos assim, as duas tipologias, entre os centros de elevada diferenciação e depois menos descentralizados e mais concentrados. Aliás, a dimensão do nosso país não justificaria que assim fosse, sendo que essa concentração em centros de elevada diferenciação proporcionarão certamente um acesso a melhores cuidados, mais diversificados, mais completos. Obviamente acompanhados de centros depois de acompanhamento numa lógica de maior proximidade. Concluí bem que é essa a matriz de pensamento?
Excepcionalmente.
Só excepcionalmente. Bom, eu penso que isto fará sentido, sobretudo em algumas áreas, e falou de uma que me é muito tocar, e penso que é de me tocar a todos nós, que é da oncologia. Mas eu penso que será um pouco temerário imaginar que podemos ter centros de elevada diferenciação.
Os hospitais de proximidade são excepcionais.
Ah, sim. Ah, está bem. Não o princípio. O que eu lhe perguntava, muito concretamente, é se entre estas opções estratégicas e que não se, vão um pouco para além da carta. Se consideram não importantes que haja guidelines para MCDTs ao nível da prescrição, que a referenciação seja, de facto, melhor acompanhada, melhor monitorizada? E, por outro lado, como é que pensa que se pode resolver isto? Essa é a questão, muitas vezes, que nós dizemos do 1 milhão de doses, há médicos a mais ou médicos a menos. Já todos concluímos que existe o rácio médico per capita será adequado. Enfim, embora, tanto quanto sei, os registros não estejam absolutamente atualizados, mas estão muito mal distribuídos. Mas vamos lá ver, nós, se temos um Serviço Nacional de Saúde público, penso também como ao Estado assegurar que a distribuição dos recursos humanos, de todos os recursos, aliás, é equitativa. E, portanto, como é que se deixou chegar a esta situação? E porquê é que há unidades de saúde com excesso de médicos? Porquê? E depois pergunto-lhe uma pergunta que eu penso que é muito aborrecida de fazer. Mas se considera que o caminho a seguir será o da exclusividade dos médicos no setor público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhuma questão, portanto vou exercer o meu direito de não fazer perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Semedo, certamente que Vossa Excelência foi o autor do requerimento, terá mais questões a levantar.
Sim, mas eu, devido à sua tolerância, para já.
Só para este minuto.
Eu dou. Faz favor, se esqueceu de uma pergunta, faz favor. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se a entidade reguladora não considera que se deveria fazer a avaliação das unidades de saúde pelos ganhos em saúde, eu sei que isto é um lugar comum, mas a verdade é que nós em Portugal não conseguimos ter essa avaliação. As avaliações que temos é de número de consultas, de primeiras consultas, de segundas consultas, de cirurgia, mas os ganhos em saúde não são efetivamente avaliados. Isso é um sinal de um enorme atraso. E isso quer do ponto de vista da unidade, quer do ponto de vista do profissional, individualmente.
Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco, devido à sua simpatia e tolerância, abusei do meu tempo e, portanto, eu disse quase tudo o que tinha para dizer sobre a Carta Hospitalar. Mas, na sequência da intervenção do Sr. Professor, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, gostava ainda de levantar as seguintes questões. Uma das questões que me parece que é, enfim, que não entendo, que estar ausente, é aquilo que nós podemos projetar como necessidades, não apenas futuras, mas até já necessidades da atualidade. Isto enquadra-se naquilo que eu há pouco disse anteriormente. Há várias metodologias para atualizar e mudar uma carta hospitalar, ou se parte do que existe, ou se parte daquilo que devia existir. Portanto, há essas várias mudanças. Há seguramente também metodologias, enfim, procedimentos intermédios entre estas duas opções, mas quando se olha para a realidade nacional, há ausências que são mais evidentes que outras. Por exemplo, hospital no Seixal, hospital em Sintra, hospital na zona Gondomar Valongo. Eu não quero fazer uma avaliação de todo o território, mas isto tem sido necessidades que recorrentemente são identificadas, sobre as quais se vai conversando e falando. Eu já não estou a falar do novo hospital de Lisboa, que esse parece que só falta construí-lo. Esse pequeno pormenor de construir o hospital. Mas estes três hospitais representam, a sua ausência gera um conjunto de dificuldades acrescidas para as outras unidades destas áreas, que me parece, enfim, que devia... Quer dizer, não sei porquê que na carta, gostava de perceber isso, porquê que na carta hospitalar não, isto não é referido. Por outro lado, e por último, eu julgo que... Quer dizer, gostava de repetir um pouco aquilo que disse há pouco, quer dizer, agora talvez de uma forma um pouco mais clara, esta carta hospitalar tanto pode vir a ser muito útil quando se estiver a desenhar e a fazer a renda da rede hospitalar, não é? O pormenor, que há pouco o professor Jorge Simões falou, é preciso conhecer, não é? Como também se arrisca a ser um novo contributo que, mais uma vez, se perde, enfim, no tempo e na gaveta de qualquer ministro. Porque, na realidade, a importância de uma proposta de carta hospitalar depende de definições que lhe são prévias. Problema da mobilidade dos profissionais, problema da organização e do modelo de estrutura e de organização do Serviço Nacional de Saúde, o problema da articulação com os cuidados primários e como é que se imagina o futuro em matéria de unidades locais de saúde, não unidades locais de saúde, grandes agrupamentos de centro de saúde, onde é que se encaixa nessa rede de grandes agrupamentos de centro de saúde a rede hospitalar. Quer dizer, há, de facto, algumas definições que são claramente políticas e que devem ser assumidas, e é a partir dessas definições que se constrói uma carta hospitalar. E, portanto, há, de certa forma, e não queria melindrar ninguém com isso, não queria, de modo algum, diminuir a importância e o valor da contribuição e do trabalho realizado pela entidade reguladora da saúde, mas, na realidade, o Governo pôs a carroça à frente dos bois, salvo seja, não é? Ou seja, pede um conjunto de contribuições, mas não definiu politicamente o que é que pretende que seja um modelo futuro, e julgo que isso é fundamental. Porque é a política que comanda a técnica e não a técnica que comanda a política. O que não quer dizer, como é evidente, que se possam tomar decisões políticas que não tenham avaliações técnicas, mas há orientações que têm que ser tomadas, não é? Nós não sabemos. Por exemplo, o Governo decidiu fundir agrupamentos e criar mega agrupamentos de centro de saúde. Eu não conheço nenhuma razão técnica para isso, nem nenhum fundamento, e o Governo decidiu fazer isso. Portanto, há decisões políticas que se tomam, não têm nada a ver com o técnico.
Muito obrigado.
O Presidente transforma isto num aeroporto.
Pim, como?
Pim, transforma isto numa sala de aeroporto. Pim, pim, pim.
Olá, hoje, como não temos a audição que temos previsto, temos mais tempo e, portanto, estou a ser mais benevolente com os tempos, como é natural. Quanto melhor ficarmos esclarecidos, melhor para a Comissão de Saúde. E não havendo mais questões a colocar, Sr. Presidente, dá-lhe a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em relação ao primeiro grupo de questões que a Sra. Deputada colocou, o trabalho da IERSE preocupou-se fundamentalmente com as questões de acesso e de equidade, conforme referimos. Os aspectos que a Sra. Deputada coloca são aspectos que, penso eu, ter respondido praticamente a todos. A questão dos 90 minutos é um dos consensos dos peritos, quer dizer, é evidente que tudo isto é, entre aspas, manipulável. Eu posso colocar o acesso a 90, posso colocar a 60, posso colocar o tempo que quiser. Não é? E, portanto, nós colocámos 90 como o tempo máximo. Se me perguntar, mas 60 é melhor? Ah, isso é. 30 ainda é melhor que 60, não é? Mas, portanto, considerámos que 90 era um valor em relação ao qual todos estávamos de acordo, mais uma vez, Portugal, junho de 2012. Em relação à mobilidade dos médicos, já referi que essa é uma questão nitidamente da área política e os considerandos em relação a esse aspecto já os referi. Em relação a consultas e a questão da proximidade, nós dizemos que mesmo alguns hospitais podem perder eventualmente o internamento da cirurgia, não perdem necessariamente a cirurgia do ambulatório. E temos já vários casos desses de hospitais que não têm internamento, mas têm cirurgia do ambulatório, idem em relação a outras soluções de ambulatório, como a questão do hospital de dia. Aproveito a intervenção da Sra. Deputada e, como o Sr. Deputado João Semedo colocou 3 ou 4 questões, coloquei uma questão que o Sr. Deputado João Semedo não colocou. Se ele me está a ouvir, estará? Está sempre. Aliás, está sempre em todas as comissões, desculpe lá, está à vontade, eu conheço o Sr. Deputado João Semedo já há algumas décadas, noutras circunstâncias, e portanto tenho por ele...
Sr. Professor, também não exagero nas décadas, que isso até parece mal.
É nas décadas. Desculpe, se é anos 90, é décadas.
É um peso quase secular sobre os nossos ombros.
Desculpe lá, anos 90 é décadas e portanto mantenho, embora com a sua posição, mantenho décadas. Aliás, conhecem o Hospital Joaquim Urbano no Porto? O senhor conhecem todos? Ah, é magnífico. Aliás, eu conheci-o. Quem? Magnífico, um hospital magnífico, uma história extraordinária. Foi nessa altura que eu conheci o senhor deputado João Semedo noutras vestes. E então eu fazia uma pergunta que eu faria se o senhor deputado, se fosse só deputado, o senhor doutor João Semedo, que é esta: até o transporte de doentes não urgentes. Porque quando nós desenhamos a rede hospitalar, é bom que não nos esqueçamos disso. É bom que não nos esqueçamos disso. E, portanto, esse é um aspecto em relação ao qual a ERSE tem também uma atenção especial e iremos também pronunciar-nos em relação a esse aspecto. Porque se nós pensamos em encerrar a unidade A e os doentes da unidade A vão para a unidade B, eles têm que ter capacidade financeira ou o Serviço Nacional de Saúde os paga, ou eles têm que ter capacidade financeira para se deslocar. Depois, em relação à questão do Sr. Deputado Nuno Reis, porquê é que não cobrimos agora os privados? Porque o Sr. Ministro não pediu. E, portanto, quando foi a iniciativa da IERSE, nós, na verdade, considerámos não só os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, como também os hospitais que, não sendo o SNS, têm financiamento público, a encomenda, entre aspas, agora não contemplou essa segunda hipótese. Em relação às questões da Sra. Deputada Teresa Queiro, que são questões intelectualmente muito estimulantes, mas, Sra. Deputada, se a Comissão Parlamentar de Saúde, a seu entender, convida o cidadão Jorge Simões e ele responde. Agora, o Presidente da IERSE não tem sobre esta matéria opinião, enquanto tal, não é? Agora, o cidadão tem opinião sobre esta matéria. De qualquer forma, eu fui coordenador do Plano Nacional de Saúde até ir para com o professor Paulo Ferrinho e a professora Maria do Céu Machado, até ir para a IERSE em setembro de 2011, setembro de 2010. E, portanto, o Plano Nacional de Saúde contemplava alguns dos aspectos que a senhora deputada Teresa Queiro refere. Sinceramente, agora não sei como é que está o Plano Nacional de Saúde, mas, do meu ponto de vista, é um documento estratégico que, eventualmente, irá cobrir alguns dos temas que nós aqui deixámos em discussão. Em relação às questões do Sr. Deputado João Semedo e
à sua falta de fé no futuro do documento da ERSE. Na verdade, não estou muito preocupado com isso. Sinceramente, não estou muito preocupado com isso. Daqui a 5 anos ele pudesse ser útil, extraordinário. Se pudesse ser útil daqui a 1 semana, extraordinário também. De qualquer forma, nós estamos a iniciar um estudo sobre a rede de cuidados continuados, a propósito de necessidades futuras. Não deixamos nós, e os senhores deputados farão aquilo que entender, naturalmente, não deixamos nós de olhar para a rede de cuidados continuados como uma das áreas mais importantes de desenvolvimento futuro. E, portanto, como aí se jogam vários aspectos, ou seja, é o público, é o privado, é o social, quer em termos de financiamento, quer em termos de prestação, há novos aspectos de qualidade, há uma combinação completamente nova, que é esta combinação saúde e apoio social, e, portanto, cada vez estamos mais envelhecidos, e cada vez somos mais envelhecidos, e outros cidadãos com elevados graus de dependência e que utilizam a rede de cuidados continuados, e, portanto, devemos olhar para essa área com uma atenção redobrada. E é isso que a ERSE vai fazer. Vai fazer também em curto prazo, já para a semana, ou dentro de pouco mais de uma semana, entregar o estudo sobre a radioterapia, exatamente outro tema em relação ao qual estamos interessados, no sentido de é um ponto em que os cidadãos têm naturalmente a necessidade de utilização. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que fomos todos esclarecidos daquilo que pretendíamos. Muito rápido, Sr. Presidente.
Não tem muito a ver com o tema que estamos a discutir, mas o Sr. Professor falou nisso.
Outro requerimento, então.
Não, é uma coisa de ordem muito simples. O Governo anteontem enviou-me uma resposta a uma pergunta que eu tinha feito sobre transportes de doentes não urgentes. E nos primeiros 4 meses do ano, ou 3 primeiros meses do ano, já não tenho bem presente, houve uma redução muito significativa, muitos milhões de euros, na despesa com transporte de doentes não urgentes. E ontem, no debate com o Ministro, o Sr. Ministro da Saúde, eu dei esses números com rigor, tinha-os à minha frente, agora não os tenho. A minha pergunta é esta. Nós temos... É possível saber-se que doentes deixaram de ser transportados para se ter obtido esta poupança? Porque eu acho que isso é um elemento importante. Só por si a poupança, se olharmos para a poupança como um valor absoluto, é ótimo, é um grande resultado. Se olharmos para a poupança como um valor, enfim, pode significar outros prejuízos, nomeadamente de acesso e transporte de doentes. E a minha pergunta é, nós dispomos hoje de ferramentas em Portugal para saber a que é que corresponde esta poupança em doentes não transportados, digamos assim. Por acaso é uma questão que eu gostava também de saber, porque isto é de facto importante perceber, porque a poupança pode ser só por si um sucesso ou não, não é?
Mais uma questão para colocar numa próxima audiência ao Ministro da Saúde. Bem, senhores deputados, nós terminámos a nossa audição. Eu ia pedir desculpa ao professor Jorge Simões, mas estava aqui mais 1 minuto comigo, se não se importa, porque senão todos estes senhores deputados saem e eu tenho 3 questões a colocar prévias. Primeiro, não, também assim, faz parte da comissão neste momento. A entidade reguladora pode fazer parte. Temos primeiro o relatório sobre os cuidados de acesso que chegou e foi distribuído ontem, que é para ser produzido o relatório. Esse relatório caberá na rotação ao PEV. Portanto, eu ia pedir, se tiver dificuldade, para falarem com... Não está cá hoje, se tiver dificuldade, poder-se a recorrer a algum ao partido seguinte. Será isso que queremos fazer. Segunda questão, a próxima reunião da Comissão de Saúde tem audição... É audição ou audiência? É audição. Audição da Ordem dos Médicos. Audiência, é a audiência da Ordem dos Médicos. E foi solicitado para ser às 9:30.
Senhor Presidente, peço desculpa de interromper, mas é uma interpelação à mesa. Esse pedido de audiência ficou de ser confirmado entre os diversos coordenadores dos grupos parlamentares e, portanto, não se pode ainda dar por adquirir.
Ok. É porque, como há 2 grupos que já se manifestaram favoravelmente, os coordenadores vão acertar entre si. Terceira questão. Está prevista a Ida Évora no dia 18 de julho. Já falaram? Não, mas ficou, havia um grupo, o Partido Comunista disse que sim. Os outros, vão os coordenadores acertar a ida ou não? Também? Foi para a Coronel Coronadores? Oh, isto está a ficar pouco democrático. Nesse caso, podemos dar a nossa reunião para encerrada. Sr. Presidente da ERSE, muito obrigado, professor Jorge Simões, e estaremos sempre disponíveis para o receber nesta casa.